um relatório internacional divulgado durante o Fórum Econômico Mundial em Davos aponta que mais de 93% dos especialistas em segurança cibernética temem um grande ataque hacker nos próximos anos. E o que pode acontecer se esse temor se tornar realidade? Dados sensíveis podem ser vazados? Amanhã, 28 de janeiro, é o Dia Internacional da Proteção de Dados. E para pensar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o conselheiro de administração do Instituto dos Auditores Internos Brasil, Hélio Ito, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Bom, o medo dos especialistas pode se tornar algo real? É um perigo que realmente está no radar?
Sim, é um perigo constante que pode acontecer com qualquer empresa, pública ou privada, que não tem essas devidas medidas preventivas implementadas, né? A sensação de insegurança cibernética aflige também qualquer um que já tenha realizado transações pela internet, como também as grandes corporações. Temos visto muitos casos no Brasil e no mundo. Por isso, a importância da prevenção, que deve ocorrer de forma contínua e aprimorada, já que a cada dia surgem novos mecanismos de ataque.
Bom, e o que pode acontecer num possível ataque hacker, né? Que cenários são simulados?
Bom, o vazamento de informações sensíveis e estratégicas pode impactar diretamente em grandes prejuízos, sejam eles pessoais, financeiros e operacionais, e, consequentemente, na imagem dessas empresas no mercado. As simulações são importantes para testarmos os mecanismos de prevenção e de agilidade e adequação na solução dos problemas. Por isso, as empresas têm seus processos de gestão de continuidade, processos de simulações constante de contingência, como se uma situação real estivesse acontecendo.
Mas, por exemplo, você pode dar um exemplo para a gente de uma situação?
Por exemplo, você pode simular que a empresa teve uma materialização de um ataque hacker e que todas as suas operações passaram a estar bloqueadas. Todo mundo depende hoje em dia de sistemas, né, para trabalhar, para operar, para fazer o faturamento, fazer o processamento. E nesse momento, todo mundo sem o sistema no ar, o que eles têm que fazer? Como reagir? Como contornar essa situação e manter as operações no dia a dia? Quais são os mecanismos ou os procedimentos que essas empresas têm para continuar operando, mesmo sem o sistema naquele momento, em determinado tempo, né? E tem mais. E se essa invasão, essa simulação, você pode colocar uma situação que dados pessoais sensíveis foram vazados e que o hacker está cobrando algum valor financeiro para esse resgate de dados e informações pessoais. Então, são esses tipos de simulações que as empresas normalmente realizam para testar o quão educados, o quão conscientes os funcionários estão para tratar esse tipo de situação. E também para prevenir. Para prevenir, não só para prevenir, mas também para remediar esse tipo de situação.
E essa preocupação dos especialistas em segurança cibernética também é uma preocupação dos governos?
Sem dúvida alguma, os governos principalmente, porque temos aí muitas informações em sites governamentais que têm dados da população como um todo, né? Por exemplo, o gov.br. Nesse site, nesses ambientes, o governo deve ser o exemplo, né, em investimento e implementação de estruturas e mecanismos robustos de segurança, para ser mais preventivo até do que detectivo.
E o gov.br é seguro?
É seguro. Bom, todos os sistemas, eles têm estruturas, né, sérias aí de proteção, intenções aí de proteção, mecanismo de senha, mecanismo de dupla autenticação, uma série de mecanismos de proteção. É claro que a dinâmica do dia a dia, das mudanças de processo, de tecnologia, a própria questão comportamental das pessoas que estão utilizando sistemas podem torná-lo vulnerável. Então, falar que é 100% seguro, eu entendo que não temos hoje em dia mecanismo 100% seguro. É aquela, não sei se você lembra, Luciano, daquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Pois é, imagine que as pedras são as empresas e os sistemas de proteção e a água são os hackers, tentando a todo instante realizar uma invasão. Como as mudanças tecnológicas, processuais e comportamentais são constantes, caso as empresas não consigam monitorar e atualizar seus mecanismos diariamente, surgem brechas que poderiam ser exploradas pelos hackers. Então, um sistema considerado ótimo hoje pode já não ser no dia de amanhã. Ou seja, os sistemas mais seguros são aqueles que estão em constante atualização e modernização. Importante considerar aqui também que não é só a tecnologia, mas a evolução e organização dos processos e a conscientização das pessoas. E no caso da materialização do risco, né, como a gente está falando, a água furando a pedra, é preciso também estar preparado para estancar e resolver rapidamente os problemas.
Quer dizer que um descuido de um funcionário, de um servidor público, pode dar brecha para a ação de um hacker.
Não só do funcionário público, do servidor, mas também dos usuários que estão ali acessando, as pessoas, né, a população, que não cuida de não cuidar adequadamente da sua senha, dos seus dados pessoais. Ele pode também facilitar que um hacker, uma pessoa mal intencionada, utilizando de suas informações, que ele mesmo possa ter fornecido de forma descuidada, utilize para invadir e obter outros tipos de informações e fraudes financeiras, outras fraudes cibernéticas.
Qual é o tipo de empresa ou de serviço público mais visado pelos hackers?
Olha, normalmente a gente tem aí no mercado fraudes financeiras, né, são bem comuns. Então, toda operação que tem faturamento, pagamento, crédito e cobrança são muito visadas. Ou seja, instituições financeiras e comércio em geral. Mas todas as empresas estão sujeitas a esse tipo de risco, seja público ou privado. Do meu ponto de vista, as empresas que estão mais sujeitas a esses riscos são as que não investem em mecanismos de segurança.
E esses investimentos têm que ser constantes, então, né?
Tem que ser constantes, tem que ser adequados à estrutura e ao porte da organização, ao volume de operações e à natureza dos seus negócios.
Bom, então não se pode dizer que... pode-se dizer que nenhum sistema é imune a hackers, né?
Nenhum sistema é imune a hacker. Infelizmente, a dinâmica que a gente tem hoje no mercado, com tantas novidades e tecnologias a todo instante se transformando, hoje você está seguro, amanhã você já não está. Então você tem que se preparar e se atualizar constantemente.
Bom, e para isso a gente tem até um Dia Internacional de Proteção de Dados agora.
Pois é. É um dia que é um marco aqui histórico, né? No Brasil a gente teve bastante evoluções, né? Desde a Constituição de 88, que já trazia alguns elementos ali de proteção de dados, com o Código de Defesa do Consumidor, depois com o Marco Civil da Internet e agora, mais recentemente, com a LGPD. Então, esse marco aqui, o Dia Internacional de Proteção de Dados, é um dia importante para a gente ressaltar a importância dos nossos dados pessoais, de todos esses mecanismos que a gente tem que adotar, as empresas, o governo, porque o perigo é constante.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana. Uma boa tarde para vocês.
Nós conversamos com o conselheiro de administração do Instituto dos Auditores Internos Brasil, Hélio Ito, que nos falou sobre a proteção de dados, sobre a preocupação internacional, tanto de especialistas em segurança cibernética, quanto de governos, sobre um ataque hacker nos próximos anos, né? Uma realidade que é bem palpável e tá uma preocupação muito grande dos especialistas.